E no segundo episódio agora do WTWcast, você confere o tema Tem que ter propósito. E esse é um bate-papo especial para mim e você tem que conferir. Estamos começando o nosso segundo episódio da nova temporada do WTWcast. E a gente falando agora nessa nova temporada sobre o futuro do trabalho e tudo que envolve o trabalho. Como sempre, cada episódio a gente sempre tem convidados muito especiais que vão debater com a gente temas importantes. E hoje o tema é o meu preferido. A Karina já escolheu porque ela sabe que é meu tema preferido. A gente vai lutar para ficar em uma hora. Não sei se a gente vai conseguir, porque eu vou querer falar muito nesse episódio. Brincadeira, até porque a gente tem duas convidadas muito especiais que vão compartilhar com a gente sobre esse tema. Karina, boa tarde. Boa tarde não, não pode falar boa tarde em podcast. A gente tem que falar tudo bem, porque a gente não sabe o horário que as pessoas vão estar assistindo. Então, tudo bem, Karina?
Tudo bem, a gente pode falar.
Pra gente as duas convidadas.
A gente pode falar bom dia, boa tarde e boa noite, que daí não tem erro, né, Flávio?
É, pode falar as três, isso mesmo. Apresenta nossas super convidadas que vão estar com a gente.
Pode deixar. E o tema que o Flávio tanto gosta, se você não sabe, é propósito, né, Flávio? Então hoje a gente vai falar sobre significado, propósito e trazer isso tanto do ponto de vista do profissional quanto das companhias, das empresas também. E a gente está com duas convidadas muito especiais. Estou muito feliz que elas aceitaram o nosso convite para esse bate-papo. É a Mônica Barroso, consultora e coach associada da Ecosocial, especialista em inteligência emocional e relacional. Oi, Mônica, tudo bem?
Ina, tudo bem? Prazer estar com vocês.
Seja bem-vinda. E a Renata Rivetti, especialista em felicidade corporativa, fundadora e diretora da Reconnect. Olá, Renata, seja bem-vinda também.
Olá, Karina, feliz de estar aqui com vocês.
Renata, você sempre fala feliz estar aqui com vocês porque você trabalha com felicidade?
Olha, eu sou feliz por natureza, Flávio. Eu descobri que eu falo, sou cobaia do meu trabalho, mas acho que eu sou já otimista e feliz, sim.
Muito bom. E já começando esse papo, né, quando a gente fala sobre propósito, é um tema tão... Ele é abrangente, não porque é abrangente no sentido, mas é porque ele é muito pertinente para os dias de hoje, né? Discutir propósito de uma maneira mais aprofundada, porque... Muitas pessoas têm falado sobre propósito, muitas marcas fazem propaganda sobre seus propósitos, mas na essência, poucas pessoas têm vivido, na verdade, o que de fato é você viver plenamente algo que te gera significado e propósito. E talvez a expressão do propósito seja a felicidade, né, Renata? Assim, pessoas felizes estão um pouco relacionadas porque elas encontraram aquilo que dá sentido, aquilo que gera significado para elas.
É, com certeza, Flávio. O propósito, o significado é um dos pilares, né, da felicidade, segundo a psicologia positiva. Entender o que a gente veio buscar, qual o nosso sentido de vida, com certeza faz parte da nossa felicidade. Tal Ben-Shahar, que é um dos grandes nomes da felicidade, fala: propósito é um senso de direção, um caminho para a gente buscar, encontrar mais significado no nosso dia a dia. E a gente tem que desmistificar um pouco também. A palavra propósito se tornou muito clichê e eu acho que até muito mal interpretada. A gente acha que tem que ser um grande e único propósito e, de repente, tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito a ver com metas, com um caminho para que a gente possa, né, encontrar uma vida mais plena, mais feliz e um senso para a gente seguir, para não deixar a vida ir levando a gente sem uma direção.
Muito bom. Ô, Mônica, eu gravei um vídeo agora recentemente que chama Desconstruindo o Propósito. E aí, o que eu tento falar lá no vídeo é que eu vejo muitas pessoas apontando propósitos futuros e se esquecendo de viver o agora. Porque, às vezes, o propósito está nas pequenas coisas da vida, elas não estão nas grandes coisas que estão por vir. E a gente tem, eu tenho percebido cada vez mais uma sociedade muito ansiosa com o que está por vir. E a gente coloca tanto o nosso coração no futuro, e aí eu não estou dizendo de grandes coisas, de que um dia eu vou ser milionário. Eu estou dizendo, às vezes ele fala assim, não, como é que vai ser minha vida ano que vem? Será que eu vou conseguir emagrecer? Será que eu vou conseguir isso? É tanta ansiedade em relação ao futuro que te tira do presente. E o flow, que é o fluxo, o flow do propósito, tem muito a ver de você olhar mais o agora, né? Você perceber mais esse momento. E você que trabalha tanto com esses temas ligados, né, inteligência emocional, esse olhar, tá muito... A gente precisa trazer a sociedade um pouco para essa reflexão mais sobre o presente, né, Mônica?
Com certeza, Flávia. Inclusive, quando você fez a brincadeira do início sobre a felicidade, na hora me veio o conceito da Grécia Antiga, de felicidade, né? Eu até estava essa semana me debruçando bastante sobre algumas ideias de Aristóteles para fazer um post, então estava bem fresco para mim. O que eles encaravam como felicidade? Na verdade, como uma sabedoria prática. Então tem tudo a ver com o que você está falando. E a felicidade, que é a eudaimonia, né? Que é a palavra do grego que traduz mais ou menos o que a gente entende por felicidade, mas como uma vida plena, não a felicidade de que está tudo sempre uhul, lindo, maravilhoso, dando certo. Não, é uma vida plena que comporta crises, comporta dor, comporta sofrimento, é a condição humana. E eu gosto muito da ideia do Aristóteles de encarar a filosofia como uma sabedoria prática que a gente pode exercitar no dia a dia, né? Tanto é que os seguidores dele eram conhecidos como os peripatéticos, que eles filosofavam, pensavam sobre o grande sentido da vida enquanto eles caminhavam. Eu acho muito simbólico isso, né? Então, enquanto a gente caminha, o dia a dia, o presente, aqui, eu estou aqui agora com vocês. Então, acho que o propósito tem muito a ver com o aqui e o agora, e com um senso de coerência, né? Um senso de equilíbrio das escolhas que a gente faz.
E é tão, eu não sei se é um tema que a gente vai falar muito aqui, a gente se empolga, vai ficar, mas é tão, parece tão simples, não é? Assim, o que é mais maluco, eu acho isso, assim, quando a gente vai entendendo essa coisa do significado, de propósito na sua essência, desse olhar mais para o presente, de você, essa escutativa, de você estar ali com seu coração naquele lugar que você está naquele exato momento, né? Por exemplo, esses dias um amigo meu estava falando que ele estava brincando com o filhinho dele de 3 aninhos, 4 aninhos, e que o filhinho dele virou, e toda vez que ele brincava, ele pegava o celular, tá brincando, pegava o celular, ele brincava, pegava o celular, que é coisa mais do ser humano, né? A gente parece que não se desconecta nunca. E o filhinho virou para ele e falou assim: papai, quando que você vai de verdade largar o celular para brincar só comigo? Uma criança de 4 anos sendo um Aristóteles na vida dele, né? No ápice da sua sabedoria. E o pai ficou todo constrangido, ele me contou, ele falou, eu falei, cara, é esse o lance do presente, né? Esse é o lance do agora, assim, tipo, a gente tenha ficado muito pouco tempo no presente. E esse o celular, né, ele tem cada vez mais um desconectado do agora, porque a gente está sempre com uma nova informação, alguma coisa, você está no restaurante comendo com a sua esposa, com seu marido, seu namorado, aí você está ali, você dá uma olhadinha no celular, você faz uma pesquisa, você vê, você está pouco no presente. Eu acho que fazer essa percepção de que o propósito é o que você vive agora, acho que já traz um pouco, sabe? Tipo, para, respira fundo e começa a prestar mais atenção nas pequenas coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque essas pequenas coisas já são manifestações do seu propósito. E quando a gente vai para um período de pandemia como esse, que aí a gente entende a brevidade da vida, deveria ser ainda mais profunda essa discussão sobre estar presente no agora, né? Porque quantas pessoas, né, que não perderam entes queridos, quantas pessoas que não puderam se despedir dessas pessoas? E é triste isso, porque triste por causa da perda, mas mais triste ainda quando a gente chega àquela conclusão que a gente podia ter feito mais, você podia ter escutado mais, você podia ter falado mais, você podia ter vivido mais, né? Porque a gente não estava ali no presente, a gente sempre estava olhando amanhã, né, Karina?
Com certeza, Flávio. Eu acho que essa percepção, né, como você disse, ficou muito mais urgente nesse momento que a gente está vivendo, porque nesse tanto de incerteza, onde a gente não existe mais, e como a gente conversou ainda hoje, dos profetas do futuro, né? A gente não tem como prever. E quando a gente tira essa percepção do futuro, só nos resta o agora, o presente. Então, isso se torna ainda mais urgente, assim. Tem uma. Vou, Mudando assim, indo para o lado da carreira também, em relação ao trabalho, teve uma pesquisa recente da Glassdoor, que colocou assim: o fator determinante para uma pessoa, por exemplo, mudar de carreira ou mudar de emprego, e logo depois de oportunidade de crescimento e remuneração, vem o propósito de vida. Então, a gente vê uma manifestação do propósito nosso, né, interno como pessoa, mas a gente também quer que isso esteja conectado hoje com o que a gente faz, né? Como que vocês veem essa relação do ser e do fazer, né? Dessa conexão entre o meu propósito e a manifestação disso no que eu faço?
Falando um pouco da felicidade no trabalho, né, de falar do propósito do nosso trabalho, eu acho que esses indicadores são mais fortes ainda, Karina, quando a gente fala dos millennials e da geração Z. Então, a gente sabe que o primeiro lugar, né, para um millennial é importante mais se desenvolver, aprender, crescer na carreira, depois só o terceiro lugar é o salário, né? Então, quando a gente olha para uma geração que está questionando o status quo, que precisa de uma empresa, vai trabalhar numa empresa que tem a ver com seus valores, a gente entende que esse é um dos pilares importantíssimos para buscar a felicidade. Ninguém mais é feliz numa empresa que não tem a ver com os nossos valores, que não tem a ver com o nosso fit cultural. Eu acho que o conceito, né, de ESG tem sido introduzido, antes talvez fosse marketing, né? Assim como a diversidade e até a felicidade, eu falo, elas começam talvez como marketing, porque a empresa sabe que é importante aquilo e é valorizado, né, principalmente pelos jovens, mas depois tem se tornado algo real mesmo. A gente está numa sociedade que está repensando, né? O que a gente consome, o que a gente se alimenta, o que a gente traz para a nossa vida. E eu acho que pensar, então, em valores e ter realmente um propósito, claro, hoje a gente repensa, né, como indivíduo, como sociedade, e as empresas estão entendendo a importância disso também, né? Não adianta só pensar, eu vou ganhar lucro, né? Eu quero ganhar muito dinheiro. A gente, sim, como empresa no mundo capitalista, vai ganhar dinheiro, mas que seja de uma forma consciente e sustentável. E acho que a geração, os millennials e a geração Z realmente fizeram isso de uma forma muito prática e realista. Então, acho que não tem como mais a gente não falar de propósito das empresas, né? O que elas estão contribuindo com a sociedade, o que elas estão transformando o mundo. Então, acho que isso faz muita parte mesmo desse momento.
E acho que não só como uma frase bonita, né, como missão, como propósito numa frase bonita no site, mas que isso se traduz em ações, em projetos, né, e que realmente a gente veja que isso está fazendo sentido e está provocando um impacto no entorno, né? O que você acha, Mônica?
Então, enquanto a Renata falava, me veio o quanto que também, né, além da questão geracional, a questão da pandemia acelerou e acentuou e deixou essa relação entre propósito e trabalho ainda mais explícita, né? Porque à medida em que muitas pessoas acabaram tendo que passar a trabalhar de casa, o home office, né? Ele colocou as pessoas ali numa relação muito direta com aquilo que realmente importa. O que realmente importa? De repente, a pessoa se viu passando mais tempo com o filho, ajudando na lição de casa, cuidando mais do seu bem-estar dentro de casa. Então, acenderam ali muitas luzes que talvez no modo anterior tivesse demorado um pouquinho mais, né? Falando da nossa geração, das gerações anteriores. Então, eu acho que a questão do home office, da pandemia, trouxeram assim, deixaram bastante explícita essa relação e essa inter-relação que existe entre o mundo do trabalho e a nossa e as outras dimensões da nossa vida, né? Então, como a gente passa bastante tempo trabalhando e o propósito é, de fato, comprovadamente, um dos aspectos que proporcionam a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, acho que um grande número de pessoas acabou se dando conta dessa relação e dessa importância ao mesmo tempo. E acho que é por isso que o tema passou a ter uma importância maior também.
E uma coisa importante, né, que eu lembro esses tempos, eu estava vendo uma propaganda na TV, apareceu a propaganda de uma universidade, e aí apareceu a frase escrita: ao propósito é aquilo que você faz. Aí eu tipo, parei, né, e eu falo de propósito já, sei lá, uns 10 anos, e já me desconstruí e construí muitas vezes ao longo desses 10 anos, assim, aprendendo e reaprendendo. E eu falei muito já sobre isso, que propósito é uma expressão daquilo que você faz. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo, até num papo com meu filho, o Rick, o mais velho. Uma vez a gente estava num frentista, eu vou abastecer um pouco o carro, e um frentista demorou para atender, aí outro, não, já vem, sei lá, 5 frentistas passaram por nós, nenhum atendeu, e todo mundo meio com a cara brava, assim. E aí meu filho falou: papai, por que que as pessoas não amam o que eles fazem? E aí eu voltei e falei: caramba, é isso? Se a gente entender esse propósito na percepção de ser aquilo que eu faço, quem define quem eu sou é aquilo que eu faço, não quem eu sou. Quando eu defino quem eu sou, quando eu amo aquilo que eu faço, independente do que eu faço, quem define quem eu sou é quem eu sou. Porque eu sou assim. Então não importa se eu sou hoje um assistente financeiro, se eu sou um faxineiro, se eu sou um gari, não importa o que eu faço. Se eu colocar o meu coração ali, eu estou colocando a expressão de quem eu sou. E eu colocando a expressão de quem eu sou, o que brilha para o mundo não é o que eu estou fazendo, mas quem eu sou. Então, nessa lógica, eu fico pensando muito que as pessoas que estão nos ouvindo agora ficam, ah, mas eu preciso encontrar o meu propósito, descobrir o meu propósito. Nessa lógica, você não descobre propósito. Você não descobre propósito. Você cria propósito a partir de quem você é. Porque o propósito é quem você é. O propósito é a escolha que você quer fazer para o mundo de mostrar quem você é de verdade. E é isso que a gente vê. Você vê as pessoas se auto-sabotando, você vê as pessoas se escondendo, você vê as pessoas com medo de expressar quem elas são, você vê as pessoas não querendo ser vulneráveis, né? Não mostrar sua vulnerabilidade, porque tem o mito do herói, e elas ficam se escondendo, deixam de mostrar. Quantas vezes raras vezes a gente encontra alguém numa padaria, num bar e tal, que genuinamente está colocando o coração naquilo que ela faz, que te constrange com a alegria, com a felicidade dela, com o brilho no olhar, com a vontade de te servir e tal, cada vez mais. A gente vê uma sociedade robotizada, na inércia, se movendo muito pouco, e aí fica nessa expectativa de que um dia eu vou descobrir meu propósito. Não, o propósito está aí, é só você descobrir quem você é e mostrar para o mundo quem você é. O que você vai fazer são escolhas que você vai fazer ao longo da sua jornada. Muita gente, não, às vezes o cara quer fazer uma coisa, mas às vezes você não vai fazer, a gente não sabe sobre a vida, né? Falar, não, um dia o meu sonho é ser empresário. Talvez isso não seja. E se você não for, você não vai ser feliz porque você não foi empresário, você sonhou ser um dia e você passou a vida inteira. Aí, só para trazer para o tema, ouvi o comentário de vocês, aquele filme da Disney, fala de propósito, é muito matador, né? Sério, é um dos filmes mais, assim, eu chorei horrores naquele filme. Até eu falo, dá vontade de emocionar. Porque, cara, a mensagem daquele filme é muito boa para isso que eu falei agora, porque a gente está discutindo. O cara quer ser músico, aí ele fica a vida inteira tentando ser músico e ele se esquece de tudo. De quem ele é, ele esquece da essência dele, da vida dele, numa busca sobre um propósito que ele imagina que é aquilo que ele tem que fazer na vida, né? Vou só comentar e vou deixar vocês falarem, porque eu sei que vocês devem estar cheios de reflexões.
Sabe que eu ia mencionar esse filme, se você não tivesse mencionado, porque ele dá uma lição tão singela e tão profunda ao mesmo tempo, né, de que o propósito não é simplesmente a gente viver o presente, mas esse presente ele precisa ser coerente, ele precisa fazer sentido, né? E não é fácil isso que a gente está falando, né? Não é, ah, de repente, um dia eu vou acordar e vai ter uma luz, né, sobre mim, pronto, eis o seu propósito. Não, mas é um trabalho diário de se conhecer e de se reconhecer, e de ter muita coragem também de fazer escolhas que são coerentes, porque muitas vezes a gente age mais em função de expectativas, de necessidades, de adequação, e acaba se auto-sabotando muitas vezes sem perceber, né? Então, quando a gente se dá conta dessa coerência, né, que a gente chama das três inteligências, do pensar, o sentir e o agir, é ali que a gente, se vê em situações de flow, de todo lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Mas isso exige, primeiro, esse processo de reconhecimento, de aceitação e de coragem de levar aquilo que está em nós para o mundo, para a ação, para as relações.
Concordo 100% com vocês dois. E pensando também na carreira, muitas vezes a gente tem um mito de que ah, eu vou ser feliz quando eu tiver um grande sentido, né? Então, o dia que eu realmente for para um ashram na Índia, ou que eu tiver meu ano sabático, ou que eu tiver for professor, ou que eu trabalhar numa ONG, né? E a gente não consegue muitas vezes associar que eu posso ter um propósito na minha carreira, né? Eu gosto sempre de citar a psicóloga de Yale, Amy Wresniewski, que fez um estudo de que a gente tem três formas de enxergar o nosso trabalho: como emprego, como carreira ou como missão. E o que ela conseguiu, o que eu acho mais incrível desse estudo é: emprego é quando eu realmente só trabalho para pagar minhas contas, né? Eu tenho boleto, então eu trabalho. Carreira é quando eu quero pelo menos crescer, aprender. E missão, quando eu sinto um chamado, né? E o que ela conseguiu comprovar através de décadas de estudo é que qualquer pessoa pode enxergar o trabalho dessas três formas, né? Ela, num estudo num hospital, enxergou médicos que enxergavam o trabalho como emprego, então eles iam lá e falavam assim: eu só estou trabalhando porque eu tenho que pagar meus boletos, e faxineiras que enxergavam o trabalho como missão. Conversando com essas faxineiras, uma delas falou: eu salvo vidas. E aí falaram: nossa, mas quem te falou para fazer isso, né? Por que que você fica mais tempo conversando com os pacientes que estão tristes, que não receberam visita, fica mais tempo nesse quarto? Quem te falou isso? Foi seu gestor, né? E ela fala: não, a descrição do meu cargo é só limpar o quarto, mas eu vim aqui salvar vidas. Então, eu acho mais incrível da gente falar do propósito é que muitas vezes a gente acha que é algo muito grandioso e que precisa de um grande sentido, sem entender que também o meu olhar para o que eu faço pode me trazer trazer um olhar de propósito, né? Eu posso ter uma carreira incrível, ser um guru espiritual e estar lá por emprego, né? Só realmente pagando contas, eu posso ser qualquer pessoa numa fábrica, nos bastidores de uma empresa e enxergar meu trabalho como uma missão.
A gente tem que reaprender e aprender e reaprender, e sempre nesse conceito de que a vida é um aprendizado, que a gente tem que voltar a ser nós mesmos, ser um resgate da nossa própria humanidade, sabe? O que está acontecendo é que a gente tem deixado de ser humano ao longo da nossa jornada e deixado de viver a plenitude de quem somos na nossa essência. E humano é aquele que coloca o coração, humano é aquela pessoa que se dedica para fazer aquilo que ela está fazendo naquele momento. E é tão lindo quando você conta uma história dessa, uma faxineira que consegue fazer. Se a gente parasse para fazer uma análise aqui de várias profissões, a gente ia encontrar um para quê em sentido da missão, para quê que eu faço, para quê que eu sou enfermeira, porque eu quero salvar vidas, para quê que eu construo, sou pedreiro, porque eu quero ajudar pessoas a realizar sonhos. E ter, sabe, tem um para quê para quase tudo. Só que a gente passa tanto tempo olhando para o amanhã, para o futuro, ou reclamando, né, que é o pior ainda, do que a gente não tem ainda, que a gente fala, ah, mas a vida não é difícil, ah, mas não é fácil, ah, mas eu ganho pouco, ah, mas meu chefe é chato, ah, mas a minha empresa não é uma empresa legal, ah, minha empresa não tem benefício que o meu outro tem, a grama do vizinho lá, né? A gente sempre está olhando essas coisas e não está vivendo essa... Eu lembro um dia que eu contei essa história, minha esposa estava grávida, meu segundo filho, o Teteu. A gente indo, na, ela, aliás, ela está grávida agora, porque ela está de gêmeos, vai nascer nos próximos dias, aí. Mais dois meninos, então a gente tem quatro moleques em casa. Aí, no segundo, ela estava grávida, a gente ia na obstetra e tinha um porteiro que ele era sensacional. A gente chegava, o porteiro vinha carinhoso, ele apertava o botão, perguntava do dia, como é que a gente estava, sabe aquela coisa do acolhimento? E era uma coisa de verdade, eu entrava no elevador, eu ficava com vontade de chorar. Não pode ser. É tão incomum a gente encontrar pessoas assim, infelizmente, que quando você encontra, eu falava assim, mas não pode ser que esse tiozinho é assim, sei lá, um tiozinho, seu Joaquim, ele tem, sei lá, tem quase 80 anos. Na terceira vez que eu fui lá, a mesma coisa. Aí eu falei, não pode ser. Aí eu peguei R$50 na minha carteira, pedi para minha esposa ir pro carro, chamei seu Joaquim, falei assim, Joaquim, eu vou te dar R$50, mas eu podia te dar 1 milhão. Veja o valor do que eu tô te entregando. Isso aqui é só um símbolo. É o que eu vou te falar agora. Obrigado por você não desistir de ser humano como você é. Obrigado por você conseguir expressar quem você é. Obrigado por o senhor ser esse ser humano tão generoso, tão preocupado com o outro. Obrigado por o senhor existir. Que essa nota seja só um símbolo para o meu agradecimento. E seu Joaquim chorou muito, me abraçou aqui, ficou com a cabecinha no meu ombro. Eu fiquei emocionado junto com ele, foi pro carro emocionado. Falei, por que que a gente não entende que a gente precisa ser mais seu Joaquim? Não é como Timor em 2019, teve um caso de um, não lembro o nome dele, talvez a Karina lembre, ele era o cara que limpava o banheiro, ele é o cara que limpava o banheiro da plenária lá no São Paulo Ético, era o melhor que existia. Tanto é que um palestrante chegou para mim e falou assim, Flávio, tem um banheiro lá da plenária? É impressionante a limpeza aqui da plenária. Mas mais do que isso, além de limpar muito bem, ele ficava escondidinho na porta ouvindo as palestras. Aí ele ouviu a palestra sobre Smart Cities do Renato de Castro, que mora na Itália, e aí o Renato passou um dia, ele falou assim, ele explicou o que ele entendeu da palestra para o Renato, e falou assim, parabéns, eu aprendi muito sobre cidades inteligentes hoje e tal. Aí eu não aguentei, chamei ele no palco, fiz ele contar a vida dele, contar a história dele, eu falei, meu Deus, a gente precisa de mais seres humanos assim, sabe, de gente que é o que ela é, que coloca o coração simples, humilde, mais generosa. Então, para todo mundo que está nos ouvindo, acho que você encontrar o seu propósito, se é que você encontra, é meio encontro com você mesmo, assim. É de você entender que você não nasceu para ser robô, não nasceu para ficar na inércia, você não nasceu para ficar ouvindo esses monte de gurus da internet, esses empreendedores de palco, essa galera que fica te prometendo ficar rico em 30 dias, emagrecer em 7 e aprender inglês em 24 horas. Você não nasceu para ficar 3 horas no Instagram. Você nasceu para se mover e para fazer coisas relevantes sendo humano, sendo colocando seu coração em tudo que você faz. Cá.
E, Flávio, acho que um ponto importante também, talvez que seja o motivo de tanta frustração ou de insatisfação, é o próprio sentido do sucesso, significado do sucesso, né? Hoje, o conceito de sucesso é sinônimo de status, de fama, de dinheiro, mas será que é mesmo essa medida? Será que uma pessoa bem-sucedida é realmente a mais rica, a mais famosa, a que tem um status melhor? Então, talvez seja o momento da gente repensar também qual é essa medida do sucesso, né? O que você acha, Renata?
Eu acho que a gente está buscando a felicidade no lugar errado, Karina. Então, assim, o que a gente percebe é que nunca se falou tanto em felicidade, em positividade, em bem-estar, mas, ao mesmo tempo, é quase que a gente nunca teve indicadores tão infelizes, né? O Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais em burnout, o quinto em depressão. Então, de alguma forma, eu acho que sim, a gente está buscando o sucesso e a felicidade no lugar errado. E com certeza é um pouco dessa, da gente buscar e colocar em circunstâncias externas. O grande mito da felicidade, né, segundo a Sônia Lyubomirsky, é: eu vou ser feliz o dia que eu for promovida, o dia que eu casar, o dia que eu conquistar um Porsche, né, comprar um Porsche, eu tiver uma barriga tanquinho, né, como o Flávio falou. E a grande verdade é que isso não vai trazer felicidade. A felicidade vem de dois pilares, né? Como a Mônica falou, a gente vem de uma vida hedônica, é importante ser promovido, é importante crescer na carreira, é importante conquistas materiais, mas eu preciso também de uma vida eudaimônica, né? Os psicólogos chamam de adaptação hedônica essa busca incessante da gente se acostumar muito fácil quando a gente conquista algo. Então, sou promovida analista sênior, eu fico 2-3 meses feliz, é isso que os estudos falam, mas daqui a pouco, no quarto mês, eu quero ser gerente, depois diretora, depois CEO. E por que que acontece isso, né? Toda vez que eu projeto a minha felicidade achando que eu vou ser feliz quando eu conquistar algo, quando conquisto, eu quero mais e mais, então eu fico numa busca, comprei um Porsche, agora eu quero um iate, né? E também porque tem uma comparação social, sempre vai ter alguém mais bonito, mais rico, com mais sucesso, com barriga mais tanquinho do que eu. Então, o ponto é, a nossa sociedade focou demais mesmo nesses fatores externos e acreditou muito nesse mito da felicidade, de que o sucesso é algo externo, de que a felicidade é algo externa. E pelo que a gente já sabe, pelos estudos da ciência da felicidade, na verdade, esse é um dos fatores que menos importa nos aspectos que determinam a minha felicidade, né? Eu preciso também trabalhar atividades intencionais, eu preciso estar presente, eu preciso trabalhar minha positividade, trabalhar a gratidão, muito mais do que as minhas conquistas. Então, eu acho que a sociedade tem errado a busca.
É aquela tal história, né? Da gente buscar a resposta para uma tal pergunta, incessantemente, incansavelmente, a gente, quando encontra essa resposta, percebe que a pergunta estava errada. Então, é exatamente isso que a Renata estava falando. A gente trabalha, muitas vezes, com perguntas erradas, ou erradas no sentido de que não são nossas. A gente acaba adotando definições, por exemplo, de sucesso, que não são nossas. Não é a minha definição, mas é uma definição que tanta gente acredita nela, que ela deve ser correta, deve ser boa. Então, a gente acaba não refletindo o suficiente sobre essas definições, né? Então, tem muito a ver com essa expectativa que se cria com uma baixa consciência. E aí eu vou, eu luto, eu alcanço aquele cargo, e quando eu chego naquele cargo, eu percebo que não era nada daquilo. Ou sim, era aquilo, mas dura pouco tempo, como a Renata falou. E o ano passado eu fiz aquele curso bem famoso de Yale, que, se não me engano, se chama Ciência da Felicidade, um curso online que traz todas essas pesquisas de uma forma bem interessante. E uma das coisas que me marcou muito foi justamente isso, de que, de fato, o que tem mais sustentação em termos de bem-estar não são os bens materiais, embora eles sejam importantes até certo ponto. A partir de um certo ponto, não faz mais diferença no seu grau de bem-estar ou de felicidade, mas o que fica realmente são as experiências. Então, se a gente tiver que investir realmente em algo, se eu tiver muito dinheiro, ao invés de eu comprar um Porsche, eu gastar com viagens ou coisas que vão ficar na minha memória afetiva, vai valer mais a pena. Eu achei muito interessante esses dados dessas pesquisas e que, para mim, fizeram também muito sentido. Então, acho que tem muito a ver, sim, com que tipo de definição nós estamos trabalhando e o quanto que as pessoas estão se sentindo livres para criar e seguir as suas próprias definições. E talvez a fala da Renata do início sobre a questão geracional traga uma pista para a gente em relação a isso, de que as novas gerações, elas não estão tão apegadas a essa definição tradicional do sonho americano.
Sabe que um outro tema para a gente conversar um pouco, que esses dias eu terminei uma palestra minha e numa empresa grande, agora semana passada, e aí no final uma pessoa falou assim: ah, muito boa a palestra do Flávio, ela toca o nosso coração, porque no fundo a gente nasceu para ser feliz, a gente tem que ser feliz e todo mundo tem que buscar a felicidade porque a gente nasceu para ser feliz. Tem uma frase que eu gosto muito, eu nem sei o autor, e eu usei já várias vezes em várias palestras minhas, que ela diz assim que felicidade é um subproduto de utilidade. Quanto mais útil você for, mais feliz você será. E eu gosto muito dessa frase, porque quando a gente fica nessa busca da felicidade, é uma busca para dentro. É você, eu só quero ser feliz, né? Eu casei para ser feliz, eu tenho filhos para ser feliz. Não. A gente olha até do ponto de vista bíblico, né? Todos os mandamentos são para fora. Tipo, você ama as pessoas, não fala assim, ó, amarás o teu próximo. Não, seja amado pelo teu próximo. Não, amarás o teu próximo. É sempre para fora. E talvez um dos exercícios que a gente tem que fazer para entender um pouco mais esse entendimento sobre o significado é a gente se tornar mais generosos, né? Nos tornarmos mais úteis, a gente se preocupar mais com o outro, a gente se preocupar e com o outro às vezes do nosso lado, assim. E às vezes é eu lavar mais louça para minha esposa, é eu arrumar mais um lugar para ela, é eu cuidar mais do meu filho para ela poder ter o tempo dela. Quanto mais generoso a gente for, talvez mais feliz a gente perceba que a gente possa se tornar. E quanto mais egoísta a gente fica nessa busca, tipo, porque a gente sempre está esperando, né? Que alguém nos dê, que alguém nos faça, que alguém não sei o quê. E que é essa falsa expectativa que a gente vai vivendo, de autossabotagem ao longo da vida, sempre transferindo a responsabilidade. E você vai para uma entrevista, entrevistar algumas pessoas que já passaram por várias empresas, você pode ver que eles sempre têm uma transferência de responsabilidade. Não, porque aquele chefe não dava certo, porque ele não entendia como é competente, porque aquela empresa não era uma empresa, não sei o quê e tal. É muito difícil você ver alguém falando, não, não entreguei o que eu precisava, eu não consegui atingir as expectativas das pessoas que elas depositaram em mim. É, tá tudo bem se foi isso, entende? Mas a gente fica nessa sempre de olhar para dentro, né, no que nos fizeram, e a gente esquece de fazer mais exercícios sobre olhar para fora. O que você pensa sobre isso, Renato?
Eu acho que a interpretação mesmo da felicidade corporativa ainda é muito errada. A gente, assim como na nossa vida pessoal, a sociedade busca felicidade nessas circunstâncias externas, muitas vezes as empresas acham que também felicidade é o que eu dou para o colaborador, né? Então eu tento, eu aumento o bônus, eu faço um employee experience cheio de brindes e coisas, uma jornada incrível, mas no final felicidade é essa simplicidade mesmo, Flávia, é como as pessoas se sentem. E aí, claro que o primeiro passo para a gente ser feliz numa empresa é autoconhecimento e autogestão e autorresponsabilidade. Não existe, não adianta esperar o novo normal. As pessoas falam, o dia que tiver o novo normal, e que a gente voltar e que tiver a empresa perfeita, o mundo perfeito. A grande verdade é que não sei o que é o novo normal. Talvez seja esse mesmo, o mundo de instabilidade, de insegurança, né? Eu sempre falo, tanto faz se chama mundo VUCA, mundo BUNNY, o que importa é que ele é um mundo que traz insegurança, incerteza, medos na gente. E a mesma coisa nas empresas. Esperar o momento ideal, a empresa perfeita, ideal, não vai acontecer. Até porque é isso, né? Eu posso trabalhar na empresa mais incrível e eu estar enxergando as coisas de uma forma negativa. Então, eu sempre trabalho a felicidade de três formas. Claro que falando o papel do RH tem uma importância, o papel da liderança tem uma importância, mas tem uma grande parte da nossa felicidade que vem do meu de entender o que, que eu quero, o que, que me faz feliz. Acho que é bastante o que o Flávio falou, assim, de eu preciso me conhecer, o que, que eu, Renata, me motivo. Então, quando eu penso, Renata, eu era gerente de marketing de uma grande multinacional e fiz uma transição de carreira, porque em algum momento eu comecei a me questionar, mas será que isso me faz feliz? Será que isso tem a ver com o que eu acredito como um propósito, como um significado na minha vida? E fui buscar uma transição de carreira, me especializando no tema da felicidade corporativa. E eu acho que é esse o nosso papel, de não esperar o gestor perfeito, a empresa perfeita, para as condições ideais para eu me sentir feliz, e sim entender o que, que eu entro no flow, o que, que me motiva, o que, que me traz, então, emoções positivas, o que, que me traz realização para depois eu ir buscar. Não adianta, temos que sair do vitimismo como indivíduos, como colaboradores e até como sociedade, né?
Ouvindo as falas de vocês, né? Primeiro o Flávio falando da importância do altruísmo, né? Do olhar para fora, para o outro, e a Renata, dessa importância da gente se conhecer mesmo dentro do ambiente corporativo ou na vida de forma geral, o outro tem um papel muito importante. Então, eu queria trazer a importância das relações humanas, das conexões humanas, nessa busca por propósito, porque muitas vezes é o outro que nos possibilita o autoconhecimento, é no outro que eu me identifico, é o outro que me emociona, que me toca e que me faz descobrir coisas que sozinho, dentro do meu quadrado, eu não vou conseguir, né? Então, eu tenho me interessado muito por esse tema. Eu trabalho muito com essa questão de comunicação dentro de times, ou enfim, né? A conexão humana de modo geral. E muitas das práticas que eu tenho feito, inclusive de meditação ultimamente, são as práticas de compaixão, que são exatamente isso. São práticas dificílimas, né? Porque faz você se projetar no outro. Desde as pessoas que você ama até pessoas completamente desconhecidas, para chegar então nos nossos adversários, nossos inimigos, e exercitar a compaixão. Mas como isso é poderoso? Porque é na relação humana que a gente pode exercitar a nossa humanidade, né, Flávio?
Exatamente, e acho que esse que é o grande desafio, que é esse olhar nosso humano, né? Se quanto mais a gente conseguir exercitar isso, mais a gente vai ter uma compreensão sobre a vida, né? Sobre quem somos e como que a gente deve agir nela. Eu acho que uma coisa interessante que você falou no começo, Mônica, que foi essa coisa de que a pandemia trouxe, mostrou um pouco da indivisibilidade da vida, né? Porque hoje a gente não é mais um ser trabalho, é um ser casa. A gente entra na casa das pessoas, a gente conhece os filhos, a gente conhece a casa das pessoas hoje. E acho que isso também trouxe um tom diferente agora, né? Para as conversas, tá? Apesar disso também, que a Renata disse, que é tão preocupante o número de ansiosos no Brasil, burnout, as pessoas que estão entrando em depressão. Mas acho que tem esse outro lado também, de a gente começar a mostrar que não tem mais um ser que se divide. A gente dividiu muito a nossa. Eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa na minha casa, eu sou uma pessoa quando eu jogo futebol com os meus amigos. Não, você é uma só, né? Assim, o que você é na sua casa, o que você é no seu trabalho. É engraçado que eu fico pensando nisso, né? De quem criava essas personagens aí. E de repente agora ele está trabalhando, estava trabalhando de casa por conta da pandemia, a esposa vendo outro marido lá, né? Esse é o meu marido, né? Porque ele ali tem uma outra postura, um outro jeito de falar, isso, né? Ele se coloca de outro jeito, que não é o mesmo jeito que ele está em casa. Então essa coisa acabou assim. E é tão interessante, né? E é profundo isso. Eu tive um CEO que falou agora que ele falou, cara, ele dizendo que ele ficou emocionado, 300 colaboradores na empresa que ele é presidente. E ele falou, Flávio, eu conheci a casa dos meus 300 funcionários. Eu praticamente entrei na casa deles. Eu via a parede, eu via o porta-retrato que ele tinha, eu via a sala dele, eu via que tinha gente que não tinha estrutura para estar no home office ali, porque ele arrumava um cantinho lá na lavanderia, colocava o um computadorzinho lá para poder trabalhar, porque não tinha outro lugar na casa dele que ele pudesse fazer isso. Então foi bonito porque humanizou de alguma forma também mais essas relações, né? E esse talvez seja um legado, se é que se pode existir um legado positivo de tudo que a gente está vivendo. Que a gente espera que no mundo corporativo mude um pouco, que é essa percepção mais humana sobre o outro. Karina até falou hoje de manhã num papo sobre isso, desse olhar mais individual, né? Não é um olhar da média, da massa, né? Até o Dante Freitas falou num papo segunda-feira, a diferença entre massa e coletivo. Adorei isso, né? Porque massa é a massa, né? Massa é tipo assim, a média das pessoas, é a massa que vai. Coletivo não, coletivo é uma coisa colaborativa, né? Coletivo são as pessoas que se juntam para no potencial delas você conseguir fazer coisas maiores. É muito mais humano o coletivo. Eu até brinquei com ele, eu falei, cara, lá no Paraná o coletivo também é ônibus. E o ônibus tem essa sensação de que é pessoas que se juntam para usar um único meio, e tem muito de sustentabilidade nisso, para se locomoverem para direções parecidas, né? Porque ele vai para uma direção. E é meio que isso, o coletivo é isso, quando a gente se conecta com pessoas que vão caminhar numa outra direção e que a gente potencializa esse movimento. Fala assim, meu, se a gente está indo todo mundo nessa direção, vamos junto, que a gente vai muito mais forte, vai ser muito mais legal do que ir sozinho. E acho que trazer mais essa percepção humana para o mundo corporativo vai contribuir mais, não só para descobrir propósito, porque eu acho que descobrir propósito, criar propósito, que é o tema que a gente está falando, parece para muita gente ainda que passa dificuldade, que tá hoje mentalmente afetado por causa do trabalho, que está ansioso, porque às vezes com medo de ser mandado embora, ou pessoas que estão nos ouvindo agora que passaram por processo de demissão, que estão desempregados e tal, e a gente falar do propósito, precisa encontrar seu propósito, para quem está bem resolvido, para quem tem suas contas pagas em casa, para quem está. Tudo bem, é uma discussão que ele. Mas para quem não tem, né, na pirâmide de Maslow ali ainda está com algumas, as primeiras ali mal resolvidas, o que é mais importante é ele trazer essa percepção mais humana, sabe? Você não está sozinho, está tudo bem, encontre as pessoas que se conectem junto com você, não se feche no seu próprio mundo, tem muita gente que precisa de você, que precisa do seu contato, que precisa das habilidades, das competências que você tem. e olhe o outro como um ser humano, porque é assim que você vai ser percebido ao longo da sua jornada também, né? E acho que quanto mais a gente faz para fora, essa coisa ela volta para a gente também. Cá.
E Flávio, quando a Renata falou desse processo de transição de carreira, né, que ela passou, tem uma pesquisa que foi recém-divulgada pelo Valor Econômico que revelou que 76% dos brasileiros repensaram suas trajetórias profissionais durante esse período de pandemia. Então, mais uma coisa que foi potencializada, e talvez eu imagino que muitas dessas reflexões estejam relacionadas ao propósito e ao sentido, ao significado naquilo que você está fazendo. Será que faz sentido eu estar onde eu estou? Então, acho que isso também foi uma questão muito potencializada. Esse tipo de reflexão em relação à sua trajetória profissional, aonde eu estou no momento, foi muito potencializada por esse momento em que várias outras reflexões também foram marcadas aqui com todos, né, em geral, assim. E eu achei esse dado muito relevante, porque 76% das pessoas, de alguma forma, repensaram suas trajetórias profissionais nesse período.
Isso é uma outra coisa, né, que é um desafio, né, Renata e Mônica, porque a gente vive num país que culturalmente ainda, né, ainda tem a cultura da escassez, né? A gente tem uma desigualdade gigantesca no nosso país, de pessoas que não têm nada. Você vê esse último dado agora, que é um dado assustador, né, que 125 milhões de pessoas ainda têm a insegurança alimentar, né, segundo esse dado. Quer dizer, 125 milhões ainda se preocupam ou têm um problema de não ter a alimentação necessária por uma semana.
É mais da metade dos lares dos brasileiros.
Aí a gente tem essa cultura de que a gente precisa sobreviver, né? A gente precisa pagar as contas e mesmo que você se resolva na vida, assim, né, que você consiga adquirir um bom trabalho, essa cultura meio que fica ali ainda. Tipo, ó, pensa no que é seguro, não arrisca, é melhor, tipo, um passarinho na mão do que dois voando. E aí você deixa de sonhar um pouco, você não se arrisca tanto, porque a gente tem essa coisa dessa segurança financeira. Até quando você vê pessoas que, não sei se foi seu caso, Renata, assim, de pessoas que abriram mão daquilo que era a zona de conforto e para se arriscar, a gente admira, porque no fundo muita gente queria fazer o mesmo, mas não tem essa coragem. E coragem, né, na etimologia da palavra, que é agir com coração. Tem pessoas que não conseguem agir com coração. Não consegue tomar uma decisão dessa e falar, porque a gente traz ainda arraigada essa cultura de que a gente precisa se preocupar com o nosso agora, assim, o medo de faltar. Meus dois filhos vão nascer agora, os gêmeos, com tudo que eu já vivi na minha trajetória profissional, sabe que ainda me pego e falo assim, meu Deus, será que eu vou conseguir sustentar meus quatro filhos agora? Será que vai dar tudo certo? Sabe? É uma coisa que é maior do que a gente, assim, porque é um fruto do nosso país, é muito difícil, né, toda a construção nossa enquanto país e ainda viver o que a gente vive. Então eu acho que isso também atrapalha, não atrapalha um pouco assim, mas que eu digo assim, isso é difícil de nos dar a coragem que a gente precisa para fazer os movimentos, nos conduzir ao longo dessa trajetória do jeito que coisas que façam mais sentido para a gente, né, Renata?
Eu acho também, Flávio, que a gente, na verdade, projeta muito que precisa fazer essa transição de carreira, né? Então também fica esse mito de que eu preciso sair de uma empresa para ser feliz, né? E isso vem, não vem só, isso não é uma coisa só brasileira, né? Adam Smith falava que quando a gente trabalha, a gente abre um pouco, mão do nosso bem-estar. Então, são séculos aí que já vem falando como se trabalho fosse um fardo, né? Então a gente olha realmente também os baby boomers, trabalho era para ser uma obrigação só, não era para ser feliz. No trabalho, como se ser feliz é em casa. O que eu sempre falo é: se eu for esperar para ser feliz só sábado e domingo, eu não vou ser feliz. E muito do que você falou também, vocês falaram, você e a Mônica, de as empresas entraram na nossa casa, não tem mais essa separação. Então a gente está em casa trabalhando, então não dá para esperar o momento que eu vou ser feliz, vai ser longe do trabalho. A gente trabalha à noite, às vezes trabalha final de semana, então não tem mais essa separação. Então eu tenho que pensar que eu tenho que ser feliz na minha vida de uma forma integral. Né? E eu acho que a gente tem que então desmistificar de que o propósito de que eu tenho que ser fazer uma transição de carreira, porque na verdade, talvez se eu tivesse autoconhecimento na época, se eu tivesse feito até o que a gente chama de job crafting, que é um redesenho, né, das minhas atividades, eu poderia encontrar missão, o meu propósito lá dentro da multinacional que eu estava, né? Então, aqui é importante entender esse conceito de job crafting também, de que eu posso redesenhar as minhas atividades sem necessidade de repente abandonar tudo para fazer uma transição de carreira. carreira. E eu acho que isso que é importante, a gente precisa mesmo pagar as contas, não é barato, né? Viver não é barato, então como trabalhar para que eu possa mesmo estar feliz com as minhas atividades e mesmo assim, de repente, redesenhar e encontrar mais sentido em outras escolhas, em outras metas que eu possa colocar no meu trabalho atual.
Isso que você falou, Renata, muita gente mesmo tem essa percepção de que eu preciso largar tudo para fazer essa mudança, né? Largar tudo, mudar radicalmente. E, na verdade, a gente pode fazer pequenas reflexões naquilo que você já está fazendo e mudar, encontrar mais sentido no que você já faz hoje, né, Mônica?
Pois é. Tem duas reflexões aqui passando pela minha cabeça, inspirada pelas falas de vocês. Primeiro, quando a Renata fala do Adam Smith, né, me vem que a gente está vivendo uma transição brutal, gigante, de sistema econômico. Então, o capitalismo, da maneira como ele foi conceituado ali, Adam Smith e tudo mais, saturou, né? Chegou num momento em que... E a gente está vivendo, é muito interessante, assim, porque a gente está vivendo ao vivo e a cores algo que a gente não sabe exatamente para onde vai, mas para algum lugar novo vai nessa relação do homem com o trabalho. E o que eu achei também interessante é que muitas pessoas, até as pesquisas, né, apontam a quantidade de pessoas que estão questionando suas escolhas profissionais, suas carreiras. Tem essa questão do Flávio também, que traz essa preocupação que é legítima com a sobrevivência, né, por parte de muita gente, e inclusive, né, pessoas como nós, né, do nosso próprio círculo. Mas que quando a questão vira uma questão de saúde, coragem vem. Porque é isso que a gente tem visto, né? Com esses números de burnout, de ansiedade, depressão, aí a questão profissional, a questão daquilo que eu faço, do sentido da minha vida, ela se torna uma questão de saúde. E aí, nesse momento, a reflexão vai para outro lugar. Nossa, se eu não tiver saúde, nem adianta falar sobre trabalho. Nem adianta, porque eu não vou estar apto a fazer mais absolutamente nada, né? Então, quando vira uma questão de saúde, eu acho que muda a perspectiva, e essa mudança de perspectiva, ela traz uma experiência até transcendental, no sentido de que você, é como se a gente conseguisse se enxergar lá de cima, né, do olhar do astronauta, e falar, peraí, tem algo maior acontecendo aqui. E aí, acho que essa coragem, inclusive de colocar em risco a própria segurança material, ela vem porque tem algo muito mais importante ali. E do ponto de vista sistêmico, da sociedade como um todo, essa transição, porque essa transição ela está acontecendo e ela precisa acontecer, porque não é sustentável o que a gente está vivendo, né? Então, são muitos paradoxos que a gente tem visto por aí.
Viva a sua vida. Viva o momento do seu hoje. Abrace seus filhos, a sua esposa. Ame o que você tem. Seja grato na sua jornada. Tenha muita gratidão. Se preocupe em agradecer mais o que você tem do que reclamar pelo que você não tem. Isso vai te gerar muita satisfação, alegria no coração. E você vai perceber que coisas vão começar a gerar mais significado ao longo da sua trajetória. Porque a vida é um ciclo. Ela vai indo muito rápido. E quanto mais atento a gente estiver no agora, mais preparado a gente vai estar para amanhã. Quanto mais a gente estiver olhando amanhã, menos preparado a gente vai estar para esse amanhã. Por isso que no Welcome Tomorrow, né, cara, a gente fala o futuro é agora, não é amanhã. Porque o futuro para a gente é os próximos 2 minutos, é os próximos 10 segundos. É isso que é o futuro. O futuro não é o que vai acontecer daqui 20 anos. Tem muito palestrante aí ganhando muito dinheiro falando sobre os 20 anos futuros, os 30 anos. Nem sabemos se a gente vai estar vivo até lá. A gente quer falar sobre coisas que façam diferença na nossa vida já. E para nós isso é futuro, porque é uma maneira de a gente trazer um novo olhar. E é isso que a gente tentou fazer aqui nesse bate-papo, né, tá? Agradecer demais a presença de todos vocês. E a Cá tem sempre uma palavra de final filosófica. Aliás, muitas citações, né? Quando a gente faz com gente inteligente, é outro nível, né? Ô, Cá, Renata e Mônica.
Mais referência, Renata, né?
Mônica já mandando o Aristóteles no começo, Renata ali só no Adam Smith e tal. Muitas, muitas citações, né?
Muitas. E eu acho que o...
Você tem uma citação, tá, inteligente aí, de algum autor famoso pra encerrar esse bate-papo?
Acho que eu tenho um fechamento aqui. Autor inteligente pode ser eu?
Mulher empoderada é outra coisa.
Eu acho que o que ficou muito forte para mim do nosso bate-papo foi esse colocar para fora, né? Eu acho que o propósito depende muito do nosso autoconhecimento, mas principalmente de manifestar isso para fora, colocar para fora. Então, acho que isso ficou muito forte para mim, junto com essa palavra linda que a Mônica falou, que é a compaixão e a generosidade também. Então, acho que se a gente praticar isso mais no nosso dia a dia, com certeza a nossa vida vai ter muito mais significado.
Agradecer, Mônica, muito obrigado pela sua participação.
Agradeço, foi uma delícia de papo, o tempo voou e estou muito grata aí por ter tido essa oportunidade com vocês.
Obrigada.
Renata, muito obrigado, viu, Renata?
Obrigada, Flávio, Mônica e Karina, muito bom mesmo, a gente entra num flow e nem percebe mesmo o tempo passar. Agradeço bastante a oportunidade.
Muito obrigado a você também que estava nos ouvindo. Então se prepare, esse é o segundo episódio dessa nova temporada. Mais episódios vão vir aí com convidados tão especiais como esses, talvez não tão inteligentes. Vamos ver se mais gente vai citar Aristóteles aí ao longo dessa jornada, mas esperamos que sim. Brincadeira. Obrigado, Mônica. Obrigado, Renato. Obrigado, Karina. Beijo para vocês.
Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.